presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, efetua desde hoje e durante 3 dias uma visita a Cabo Verde, a convite do seu homólogo cabo-verdiano, que assume atualmente a presidência rotativa da CPLP. Durante esta visita, um dos pratos fortes deverá ser a questão dos direitos humanos, uma vez que ainda hoje o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, declarou que esta problemática iria ser abordada. Ao aderir à Comunidade dos Países da Língua Portuguesa em 2014, a Guiné Equatorial adotou uma moratória sobre a pena de morte, mas nunca chegou a aboli-la, o que tem suscitado alguma impaciência. Este país tem sido igualmente questionado sobre a detenção, na semana passada, no Chad, de um dos principais opositores equato-guineenses, Andrés Essonuondo, uma situação sobre a qual é pouco provável que se obtenham respostas nos próximos dias, na ótica de Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa e observadora da realidade da Guiné Equatorial.
Neste momento, muito pouco se sabe sobre a circunstância em que Andrés Essonuondo se encontra detido. Tanto a Guiné Equatorial como o Chad têm trazido informações sobre alegados envolvimentos da oposição em potenciais golpes de Estado para depor Idriss Déby no Chad e Teodoro Obiang Nguema, sem que haja provas provadas. No entanto, eu não creio que vá com esta visita ser feito algo em termos de libertação efetiva de Andrés Essonuondo, até porque sempre pode ser evocado que se trataria de uma pessoa que está a ser detida porque sobre ele podia pender uma acusação de tentativa de golpe de Estado, o que não corresponde à verdade. Aliás, é bastante conhecido na Guiné Equatorial, esteve várias vezes preso. Em 2015 ou 2016, foi inclusive acusado de importar um doente de ébola para o país e também se encontrou detido por essas circunstâncias. Portanto, ele é uma pessoa que já conhece bastante bem as prisões do regime de Teodoro Obiang Nguema. O que poderá acontecer é novamente um reforço por parte do presidente Obiang e da Guiné Equatorial de que querem alterar a lei, de que necessitam do apoio da CPLP para uma alteração da lei. Ou seja, mostrar uma maior abertura nesse sentido. O que também acaba por não corresponder à prática, porque a lei ainda não foi mudada e não se prevê que venha a ser tão brevemente.
No passado fim de semana, o primeiro-ministro de Portugal condicionou a permanência da Guiné Equatorial no seio da CPLP à abolição da pena de morte. Julga que a CPLP poderia retirar à Guiné Equatorial o seu estatuto de membro do bloco?
Poderia suspender, só que a CPLP aceitou a Guiné Equatorial como membro da CPLP, tendo pena de morte. Portanto, o roteiro de adesão da Guiné Equatorial à CPLP nunca foi cumprido. A pena de morte foi sujeita a uma moratória e desde 2014 até agora sempre houve também por parte do regime de Doro Obiang a abertura para abolir a pena de morte, solicitando à CPLP para um aconselhamento jurídico nesse sentido. No entanto, ainda não se verificou. Portanto, o que poderá acontecer eventualmente será uma suspensão, mas mesmo assim, só se houvesse de facto alguém que fosse sujeito à pena capital na Guiné Equatorial, o que também acredito que não venha a acontecer.
Julga que a Guiné Equatorial tem, de facto, a vontade de abolir a pena de morte?
Segundo informações que eu tenho sobre o Código Penal que está a ser debatido no Parlamento da Guiné Equatorial, não há essa intenção. Recordo que o Código Penal vigente na Guiné Equatorial é o Código Penal da Espanha franquista de 1963. Nunca foi sujeito a uma alteração. Neste momento está em discussão no Parlamento a proposta do Código Penal que mantém no seu artigo 23º a manutenção da pena de morte. Continua a contemplar a pena de morte. Portanto, não creio que haja tanta vontade em abdicar da pena de morte. No entanto, poderia ser muito bom por parte de todos os países aceitar a pressão nesse sentido de realmente o código, novo Código Penal que estará em discussão, não contemplar a pena de morte. Portanto, aí sim, a CPLP creio que tem um papel a fazer.
Há quem considere que a CPLP ficou com uma imagem algo desgastada depois da adesão em 2014 da Guiné Equatorial e, sobretudo, depois de um dos filhos do presidente da Guiné Equatorial ter sido condenado em 2017 aqui em França por corrupção.
Um dos filhos, que é atualmente o vice-presidente do país, Teodoro Obiang Nguema Mangue. Não sei se tem uma imagem desgastada, sou sincera, porque a CPLP nunca foi uma instituição próxima dos cidadãos. Ou seja, a nível da cidadania, a nível da sociedade civil, a CPLP acaba por ser uma entidade que nós desconhecemos muito, que nós não sabemos muito bem como é que funciona efetivamente a CPLP. O facto de não haver um passaporte comum da CPLP, continuar a haver entrave a nível de circulação por parte e dentro de todos os países da Cplp, mostra como é uma instituição que está bastante ligada de quem realmente importa, destes povos que têm o português como língua oficial e poderão entender-se em português. Portanto, em termos de desgaste de imagem, na minha opinião, não, porque acaba por ser muito desligada. Até foi mais falada, acredito que tenha sido mais falada até, e aí sim, haver a possibilidade de ser uma instituição internacional que pode ter um papel ativo em diálogos e em processos de abertura, e neste caso, até, e vamos ver qual vai ser a atitude da Cplp, na forma como reage ao facto de alguns dos seus Estados-membros manterem níveis de repressão bastante elevados, silenciarem a oposição e limitarem as liberdades de expressão.
Entretanto, a nível interno, a Guiné Equatorial não recuperou ainda totalmente da crise desencadeada pela diminuição do preço do petróleo em 2014 e, paralelamente, novos ventos sopram com a queda designadamente de Bouteflika e, mais recentemente, agora de Omar El-Bechir. Julga que isto poderá dar algum impulso a nível interno?
Eu creio que uma das razões pelas quais, neste momento, Andrés Sonondó está preso é precisamente porque Omar al-Bashir e Bouteflika caíram das presidências dos respectivos países. São eventos internacionais muito relevantes no continente africano que motivaram a haver mais repressão e, novamente, alegadas tentativas de golpe de Estado, como aconteceu também em 2017, quando o partido Ciudadanos por la Innovación ganharam o assento parlamentar da oposição no Parlamento da Guiné Equatorial. Sim, é um facto que a Guiné Equatorial economicamente está a ressentir-se da falta de petróleo, no entanto, é um país que desde a independência teve uma primeira ditadura bastante repressora e as memórias da primeira ditadura são ainda bastante fortes. Foi de tal forma brutal, de tal forma violenta que originou um número muito grande de exilados e de refugiados, muitos dos quais ainda se encontram fora e não regressaram ao país quando viram que o presidente que tomou o poder em 1979 iria tomar o mesmo caminho, ainda que com ordens de repressão bastante mais suaves, se pudermos dizer assim. Não sei até que ponto, porque a oposição está sendo bastante asfixiada desde a introdução do multipartidarismo. Não há muito espaço de manobra para associações de sociedade civil. Tanto a nível partidário como a nível de associações de sociedade civil e de organizações da sociedade civil, há bastantes limitações. E o controlo de todos os regimes de repressão e de controlo policial estão nas mãos dos homens fortes do regime guemista.
Portanto, o que está a dizer, no fundo, é que neste momento não há margem de manobra para uma inflexão do regime, nem tampouco uma queda do regime.
Não creio. Neste momento não creio que estejam reunidas as condições, precisamente porque a oposição está muito limitada. Só atendendo exemplos do último mês, foi preso um outro militante do CPDS e coordenador da coligação Somos Mais na Guiné Equatorial, Joaquim Nelo Aieto. Continua preso e continua sem acesso ao advogado e sem acesso a visitas. Está em prisão domiciliar e está em casa. Alfredo Kenze, que é um líder de uma organização não governamental para direitos de cidadania na Guiné Equatorial, que foi preso quando ia receber das mãos da Embaixada de França e da Alemanha em Malabo um prémio pelos direitos humanos. Portanto, a mínima atividade de pessoas que têm algum relevo público é imediatamente limitada, o que limita também quaisquer movimentações dos outros cidadãos que podem não ter acesso às estruturas partidárias ou podem não ter acesso a outros mecanismos de fazer valer os seus direitos. Se houver possibilidade de mudança do regime, será, creio, internamente dentro do regime, mais internamente do que por forças de fora, ou em coligação com forças de fora, mas tal como está, o espaço da oposição está de tal forma limitado, está de tal forma asfixiado, que é bastante complexa qualquer movimentação para a queda do regime.
Era Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, especialista de regimes autoritários africanos.